Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. Na sequência, notícias do nosso país e da região. A Argentina estende quarentena por mais 3 semanas. Na Argentina, a quarentena por conta do novo coronavírus será estendida pelo menos até dia 11 de outubro. A decisão a respeito da quarentena foi divulgada num vídeo pelas redes sociais. A partir do diálogo constante com os especialistas e com os governadores de todo o país, decidimos manter as medidas de cuidado até domingo 11 de outubro. As autoridades locais são as que determinam as novas indicações para cada território. O governo nacional recomenda incrementar as restrições para diminuir a circulação das pessoas, informa o comunicado oficial. No vídeo, a palavra quarentena foi substituída pelo termo medidas de cuidado. A Argentina contabiliza cerca de 650 mil infectados e mais de 13 mil mortos até 22 de setembro. O país também proíbe aulas presenciais e o uso de transportes públicos por pessoas que não trabalhem em serviços declarados essenciais, entre outras medidas. Nas últimas semanas, o número de casos se manteve estável na região da cidade de Buenos Aires e a sua área de influência, porém cresceu no interior do país. Na sequência, escutamos um fragmento do último anúncio oficial do governo argentino.
A partir del diálogo constante con los expertos y con los gobernadores y gobernadoras de todo el país, hemos decidido sostener las medidas de cuidado hasta el domingo 11 de octubre. Las autoridades locales seguirán siendo las que determinen qué nuevas indicaciones van a disponerse en cada territorio. Pero es necesario insistir, la pandemia no permite descuidos. Aunque la Argentina sigue mostrando buenos resultados en el contexto regional, en América, el COVID-19 continúa en aumento y la Organización Panamericana de la Salud llamó la atención porque la ciudadanía comienza a relajarse. Por eso, tenemos que estar más atentos que nunca. Al inicio de la pandemia, el problema estaba focalizado en el área metropolitana de Buenos Aires. Hoy, en esta región, la curva de contagios es alta pero estable, y la ocupación de camas de terapia intensiva es del 67,3%. Estos datos no nos permiten relajarnos. Pero el mapa cambió. En mayo, las provincias representaban apenas un 7% de los nuevos casos. Ahora representan el 49,2%, casi el mismo porcentaje que Lamba. Por eso, tenemos que seguir cuidándonos. Y podemos hacerlo si evitamos reuniones en espacios cerrados. Y cada vez que salimos cumplimos con tres simples indicaciones. Usar barbijo casero. Respetar la distancia de 2 metros. Y lavarnos las manos con frecuencia. La pandemia nos enseñó que cuando nos unimos en lo importante, obtenemos mejores resultados. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida.
Por sua vez, no Brasil, até o dia 21 de setembro, eram registrados mais de 4,5 milhões de casos do novo coronavírus. No total, 136 mil pessoas morreram. O país continua no terceiro lugar mundial pela quantidade de casos. A América Latina não pode baixar a guarda contra a Covid-19. O médico brasileiro Jarbas Barbosa, vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, afirma que sem vacina, a população precisa manter medidas de enfrentamento como máscaras, distanciamento social e evitar multidões.
Nas últimas semanas, a América Latina e o Caribe registraram uma tendência de leve queda nos números de contaminação com a Covid-19. Mesmo assim, o momento não é para relaxar a prevenção da doença, como explicou o vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. Nessa entrevista à ONU News de Washington, o médico Jarbas Barbosa afirma que é hora de vigilância, porque a batalha ainda não chegou ao final.
Os números da pandemia Covid-19 na América Latina, nas últimas 3 semanas, têm mostrado uma discreta redução. Há países como a Argentina e o Peru que continuam com a transmissão crescente e muito forte. Entretanto, nos outros países que nós observamos essa pequena redução, é importante manter o compromisso do enfrentamento da pandemia. Nós ainda não ganhamos a guerra, estamos longe disso. Então, não se pode baixar a guarda.
A OPAS afirma que até 17 de setembro havia mais de 15 milhões de casos confirmados de Covid-19 nas Américas, com mais de 518 mil mortes. É a região mais afetada em todo o mundo. Para a Organização Mundial da Saúde, os países devem cooperar na resposta coordenada à doença e também aderir à iniciativa COVAX, que prevê uma vacina no futuro acessível a todos. Para Jarbas Barbosa, enquanto se espera pela imunização, cada um pode fazer a sua parte e fazer a diferença para se proteger do novo coronavírus e proteger o próximo.
Tem que se manter todas as medidas sociais, coletivas, o distanciamento social, tem que se manter o uso de máscara, tem que se evitar sair se não é estritamente necessário, ou seja, manter todas as medidas até que a gente tenha efetivamente o controle, o que ainda não é o caso. Ainda há muita transmissão, ainda há um número grande de mortes sendo produzidas nos países da América Latina.
Em todo o mundo, os Estados Unidos continuam sendo o país com a maioria dos casos da Covid-19, seguidos por Índia, Brasil e Rússia. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Argentina limita a compra de dólares e cria imposto para evitar evasão. O governo argentino endureceu ainda mais o controle para a compra de dólares e criou um novo imposto de 35% para despesas em cartão de crédito com a moeda norte-americana. A medida entrou em vigor quarta-feira 16 e vai até 31 de dezembro. O Banco Central argentino informou que o objetivo é preservar reservas para destiná-las às necessidades de produção, mas não continuar subsidiando as compras para a poupança. Segundo Miguel Peixe, diretor do Banco Central, há 12 semanas as reservas do país têm caído de forma contínua e elevada. No fim da gestão do anterior presidente, Mauricio Macri, a compra mensal de dólares por pessoa foi limitada para 200 dólares. Este segue vigente, porém haverá aumento no preço pelo qual se paga pela moeda nas casas de câmbio. O chamado dólar solidário, destinado apenas para fins de poupança, algo que é comum aqui na Argentina, passa então de 103 pesos para 131 pesos. O presidente Alberto Fernandes disse que dólares são para produzir e não para guardar, criticando esse hábito argentino, e acrescentou que o seu governo não vai mais promover a especulação.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
A seguir, mais notícias do nosso país e da região. O presidente da Argentina apresenta programa de política ambiental. No discurso de apresentação do programa, o presidente Alberto Fernandes convidou a permanecer firmes contra corporações que às vezes se tornam mais poderosas do que os países e as decisões do povo. E ressaltou que fazer o contrário seria privilegiar a rentabilidade de uns poucos em detrimento das vastas maiorias que sofrem as consequências. Recebemos um país em terapia intensiva e fomos pegos pelo vírus, mas vamos poder avançar porque sempre podemos e somos especialistas em cair e levantar, comentou o chefe de Estado argentino durante um evento realizado na Quinta de Olivos, o nome da residência presidencial argentina, onde ele apresentou o Programa de Política Ambiental, lançado pela pasta de Ambiente, que lidera Juan Cavandié. Durante a cerimônia, o presidente se referiu aos danos ambientais causados pelo sistema de produção das grandes empresas que contornam a legislação protecionista. Às vezes, as corporações se tornam mais poderosas que as decisões dos países e das pessoas, disse Alberto Fernandes. Então, temos que nos levantar com mais firmeza e perceber que somos seres humanos preservando o lugar onde vivemos e o que fazemos. Na sequência, escutamos o presidente argentino num fragmento do discurso de apresentação do programa.
Nós não tratamos as nossas casas como tratamos o mundo. Y no reparamos que el mundo es nuestra primera casa. Y me parece que la pandemia nos ha demostrado lo nocivos que hemos sido los seres humanos en el mundo. Porque fíjense ustedes, la primera vez que los humanos nos encerramos, las condiciones ambientales parecieron mejorar. Nosotros no podemos seguir repitiendo esta historia. Porque repitiendo esta historia, lo único que vamos a hacer es terminar de consumir nuestra casa común, en perjuicio de los que nos sucedan. Y no tenemos ningún derecho a hacer semejante cosa. Yo le planteaba a Juan que necesitamos nosotros hacer una ley de educación ambiental, porque eso significa poner en la cabeza de cada uno de nuestros niños, de nuestros adolescentes, el por qué tiene sentido esta disputa, por qué tiene sentido esta pelea.
Em primeira Assembleia Geral Virtual das Nações Unidas, o presidente argentino Alberto Fernandes entrega a sua primeira mensagem para a Assembleia Geral. O presidente Alberto Fernandes fez nesta terça-feira um discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi realizado virtualmente por causa do coronavírus, no qual apelou ao diálogo e à cooperação para superar a pandemia. O líder argentino também destacou a pregação do Papa Francisco para recriar um multilateralismo baseado na solidariedade e destacou ainda o acordo alcançado pela Argentina sobre a dívida externa. Alberto Fernandes, que participou de uma reunião das Nações Unidas pela primeira vez desde que tomou posse como chefe do Poder Executivo, foi o 10º orador no dia inicial das deliberações, que também celebrou o aniversário número 75 da criação do organismo internacional, embora nesta ocasião com uma dinâmica virtual nunca antes vista e devido à pandemia. Em sua mensagem de 15 minutos, Alberto Fernandes enunciou o tóxico e irresponsável endividamento externo dos países para fins especulativos. agradeceu à comunidade internacional pelo seu apoio na renegociação da dívida externa e disse que as conversações com o FMI serão tratadas responsavelmente. Por último, em sua mensagem, o presidente argentino expressou a sua esperança de que a solidariedade, o diálogo e a cooperação entre as nações será o caminho para superar a pandemia que aprofundou a pobreza, a fome e a desigualdade no planeta.
É por isso que, desde os primeiros momentos da pandemia, a Argentina priorizou a salvaguarda da vida e o cuidado dos mais vulneráveis, implementando uma série de medidas de emergência que permitiram evitar o colapso do sistema de saúde e mitigar as consequências imediatas da pandemia. En este mismo espíritu de solidaridad nosotros sostenemos que la vacuna que se produzca para prevenir la enfermedad que hoy padecemos tiene que ser un bien público global, accesible a todas las naciones de una manera equitativa. En este tormentoso contexto global, el endeudamiento externo, tóxico e irresponsable, con fines especulativos, constituye otra ola de atraso y desarrollo. La Argentina logró sellar un importante acuerdo con casi la totalidad de los acreedores externos privados, convirtiéndose en uno de los países en enfrentar el desafío de afrontar la reestructuración de la deuda en el marco de la pandemia. El apoyo de la comunidad internacional, que incluye a varios países aquí presentes, como el sector privado, la sociedad civil y la comunidad académica internacional, ha sido clave para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional vamos a encararlas de la misma manera, de forma responsable, siendo respetuosos de los compromisos contraídos, pero evitando al mismo tiempo poner en riesgo las condiciones que permitan la reactivación económica y la construcción de un sendero de desarrollo inclusivo y sostenible.
Por sua vez, o discurso de Bolsonaro nas Nações Unidas tenta explicar desastre ambiental brasileiro. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, enviou uma declaração gravada para a abertura da nova edição da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. No seu discurso, Bolsonaro rebateu críticas internacionais ao seu governo na proteção da Amazônia.
O presidente Jair Bolsonaro enviou uma declaração gravada, que será transmitida durante a abertura da edição 75 da Assembleia Geral da ONU, que ocorre nesta terça-feira, dia 22. Pela primeira vez na história, o encontro anual de líderes mundiais ocorrerá de forma virtual por causa da pandemia. Assim como em 2019, quando discursou pela primeira vez na ONU, Bolsonaro deve falar novamente sobre a Amazônia e as políticas ambientais do seu governo. Apesar do conteúdo do discurso ser mantido sob sigilo, o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia, declarou a jornalistas que a questão ambiental será tema do pronunciamento. Desde o ano passado, o Brasil tem sido alvo de críticas internacionais por conta dos incêndios florestais ocorridos na região. Se repetir a mesma tática usada no discurso do ano passado, o presidente vai tentar vender aos demais chefes de Estado que as notícias do desmatamento crescente no Brasil não passam de invenções da mídia nacional e internacional. No entanto, dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que este ano já foram identificados quase 70 mil focos de calor só na Amazônia, 13% a mais do que o registrado no ano passado, que já havia sido o pior resultado em mais de uma década. O maior aumento, em 2020, foi observado no Pantanal, onde foram detectados quase 16 mil focos, número que é mais que o triplo do balanço do ano passado. A situação é tão preocupante que o Brasil tem sofrido uma pressão inédita no cenário internacional. Em junho, por exemplo, fundos internacionais de investidores, que gerenciam ativos de cerca de 21 trilhões de reais, cobraram a ação mais efetiva do Brasil na área ambiental. Outro ponto a ser abordado no discurso de Bolsonaro será a pandemia da Covid-19. O presidente deve reiterar sua posição de que as consequências econômicas da crise devem ser tratadas com a mesma prioridade que as questões de saúde. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Rafael Vilela em Brasília, Lucas Weber.
Golpes financeiros aumentaram 300% em todo o mundo. o número de golpes financeiros aumentou muito neste período de pandemia e o método dos golpistas tem se sofisticado cada vez mais. De acordo com o relatório do FBI, o número de tentativas de golpe cresceu 300% no mundo e o Brasil tem grande participação, pois 53,9% dos vazamentos de dados de cartões de crédito e débito tem o Brasil como origem. Acompanhe na sequência a reportagem do jornalista Nelson Lin, da empresa Brasil Comunicação.
Um amigo te pedindo pagamento de boleto por WhatsApp. Um falso funcionário de banco pedindo seus dados bancários por telefone. Quem já não recebeu essas tentativas de golpes? E o número de golpes financeiros aumentou muito nesse período da pandemia e o método dos golpistas tem se sofisticado cada vez mais. De acordo com o relatório do FBI, o número de tentativas de golpes cresceu 300% no mundo no período da pandemia. E o Brasil tem grande participação nesta triste estatística, pois 53,9% dos vazamentos de dados de cartões de crédito e débito tem o nosso país como origem. Ainda de acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, o número de golpes para pegar dados bancários, conhecido como phishing, cresceu 80% nesse período. E houve ainda um aumento de 60% nas tentativas de golpes contra idosos. Adriano Volpini, diretor de prevenção de fraudes da FEBRABAN, explica que mais de 70% dos golpes usam o que ele chamou de engenharia social, quando os golpistas conseguem obter os dados da pessoa utilizando da confiança e tentam afetar a pessoa em suas emoções, tirando-a para fora de sua rotina. Volpini falou como isso se opera no chamado golpe do motoboy.
Ele pergunta se o cliente fez, por exemplo, uma transação de R$4.000 no supermercado. A gente fala, jamais. Né? Não, fique tranquilo, eu vou resolver o seu problema. Nós vamos bloquear o seu cartão, então eu vou voltar o senhor para uma URA. O senhor não precisa dar os dados para mim, o senhor digita a sua senha no teclado do telefone. Quando ele digita a senha no teclado do telefone, o fraudador do outro lado da linha, ele está com um notebook ligado e tem um aplicativo dentro desse notebook onde ele enxerga os dados digitados pelo cliente. Então, aí entra a parte principal do golpe, que ele diz que vai enviar um portador para retirar esse cartão da casa do cliente, para que seja feita uma perícia, uma análise. Os bancos jamais fazem isso.
Outra forma frequente de roubo de dados está na internet, seja através de links enviados por e-mails, SMS ou mensagens de voz. Mas os golpistas têm se sofisticado ainda mais nesse ponto, criando contas, perfis ou páginas falsas de sites de compra. E eles chegam a pagar para que essas páginas ou perfis fiquem em primeiro lugar nos sites de busca, como o Google. Nesse sentido, Volpini alerta que o consumidor tende a ficar mais desatento em datas comemorativas como a Black Friday.
O cliente, a pessoa em geral, né, o cidadão em geral, ele tem muita dificuldade em se convencer que ele tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque a oferta é tão tentadora, ele quer tanto aquele bem, sabe que ele vai tirar uma vantagem. Né? A gente até brinca que esse tipo de golpe, os golpes em geral, né, é um esperto querendo ganhar do mais esperto. As pessoas querem ter um acesso é muito fácil, benefício muito grande a algo, só que do outro lado tem alguém o enganando.
Por isso, a orientação é para que as pessoas nunca acessem links suspeitos. Verifiquem se os perfis de bancos ou lojas têm o selo de verificação das redes sociais e atualizem sempre os aplicativos. Também é necessário ficar atento a ligações suspeitas, pois os bancos nunca solicitam dados pessoais como senhas. E o mais importante é tentar sempre se manter de cabeça fria para não cair nas tentativas de golpes. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson.
A Rádio Difusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. A início deste mês de setembro, a adolescente Ludmila Preti foi a uma festa a 6 quarteirões de sua casa e não voltou. Ela nunca deixará de ter 14 anos de idade. Ela foi encontrada morta 2 dias depois, seminua debaixo de uma cama. O suspeito em seu feminicídio é um jovem de 19 anos. Aconteceu na pequena localidade de Francisco Álvares, província de Buenos Aires. E, infelizmente, a história de Ludmila não é uma exceção, nem em nosso país, nem na região. Na sequência, compartilharemos reportagens vinculadas a esta outra pandemia, a da violência de gênero, aqui em nosso país, no Brasil e na América Latina. Mulheres são as mais afetadas por pandemia e devem ser ouvidas sobre o futuro. A opinião é de especialistas que participaram em encontro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Para a diretora executiva da ONU Mulheres, muitas chefes de Estado e de governo estão mostrando como encontrar soluções sustentáveis para a pandemia e o mundo deve seguir o exemplo.
O Conselho de Direitos Humanos organizou um debate virtual sobre o impacto da pandemia de Covid-19 nas mulheres e o papel que elas devem ter nos esforços de recuperação. Especialistas destacaram como quarentenas e fechamento de escolas contribuíram para um aumento da violência de gênero, em particular a violência doméstica e outras ameaças para meninas e mulheres de todo o mundo. A diretora executiva da ONU Mulheres, Phumzile Nambukunka, mencionou os elogios que muitas governantes receberam nos últimos meses, mas afirmou que continuam existindo muitas barreiras nessa área. Para Phumzile, estas mulheres estabeleceram novos padrões de liderança com transparência, engajamento público e tomada de decisões baseadas na ciência. Para ela, estas líderes são agora modelos de resposta a crises que inspirarão gerações futuras de mulheres. A chefe da agência disse que agora o envolvimento das mulheres é fundamental em todas as etapas do processo legislativo, político e orçamentário. Ela terminou dizendo que algumas mulheres chefes de Estado e de governo estão mostrando ao mundo como encontrar soluções sustentáveis para a pandemia. Segundo ela, o mundo deve seguir esses exemplos. Já a diretora executiva do UNFPA, Natália Canem, afirmou que a Covid-19 afeta todas as pessoas, mas não da mesma forma. Ela disse que as meninas enfrentam maiores riscos de práticas prejudiciais devido à interrupção dos sistemas de apoio. Canem contou que as equipes do UNFPA já estão tendo dificuldades para impedir o casamento infantil e a mutilação genital feminina porque as meninas não estão na escola. Segundo estimativas da agência, se as medidas restritivas durarem 6 meses, o mundo terá mais 31 milhões de casos de violência de gênero. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Banco Mundial analisa aumento de violência de gênero durante Covid-19 no Brasil. Um relatório do Banco Mundial inclui dados de 12 estados brasileiros e avalia riscos de violência sofridos pelas profissionais de saúde. Casos de feminicídio subiram 22% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Um estudo recente do Banco Mundial chama a atenção para o aumento da violência contra a mulher no Brasil durante a pandemia de Covid-19. O documento também tem o objetivo de ajudar os governos municipais, estaduais e federal a adotarem respostas mais adequadas de curto, médio e longo prazos. Em março e abril de 2020, os 2 primeiros meses de medidas de confinamento, os casos de feminicídio aumentaram 22% em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, o Ligue 180, a Linha Nacional de Atendimento à Violência contra a Mulher, teve 27% de aumento nas denúncias. O relatório Combate à Violência contra a Mulher no Brasil em Época de Covid-19 usa informações coletadas em 12 estados e analisadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a pedido do Banco Mundial. Em todos os estados incluídos na análise, houve redução no número de denúncias de violência doméstica apresentadas nas delegacias de polícia e também no número de medidas protetivas solicitadas por vítimas de violência doméstica. A especialista em desenvolvimento social e prevenção da violência, Flávia Carbonari, do Banco Mundial, ressalta que durante a quarentena pode haver ainda mais casos não registrados.
Lições de epidemias passadas e as novas evidências dos impactos da Covid-19 sugerem um aumento de riscos de violência contra a mulher, principalmente quando já existe um contexto de desigualdade e violência. É possível que haja uma maior subnotificação desses casos, porque muitas vezes a mulher está confinada em casa na presença do agressor, com mobilidade reduzida e pouca possibilidade de buscar serviços formais de atendimento.
No Brasil, 65% dos profissionais de saúde são mulheres. O documento do Banco Mundial também analisa os riscos de violência sofridos por elas no trabalho, em espaços públicos e em casa. Finalmente, o relatório aponta a falta de dados desagregados sobre os grupos mais vulneráveis, como mulheres adolescentes, idosas e a população LGBTI, entre outros. Isso dificulta a criação de políticas mais específicas para esses públicos. O estudo traz medidas nacionais e internacionais de enfrentamento da violência de gênero em tempos de pandemia e também recomendações de curto, médio e longo prazos. A advogada especialista em gênero Paula Tavares, do Banco Mundial, resume algumas delas.
É importante, por exemplo, garantir que os serviços de prevenção e resposta à violência contra a mulher sejam designados essenciais em situações de emergência. Além disso, assegurar recursos orçamentários, humanos e financeiros mínimos para manter esse serviço. O estudo também fala no investimento em métodos alternativos de denúncia e sinalização, como palavras-código e opções de chat e sem discagem. Isso pode ajudar a diminuir os riscos e o medo das mulheres de serem ouvidas por seus agressores. A adaptação de serviços e o uso de recursos tecnológicos e digitais, como registro de casos por boletim de ocorrência eletrônico ou assistência por meio virtual e WhatsApp, por exemplo, tem também garantido o acesso, mesmo em tempos de confinamento e isolamento social.
Segundo o documento, a implementação dessas ações deve ser acompanhada de perto para gerar aprendizados e orientações em caso de pandemias futuras. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Cerati.
Atravessando a mesma problemática, a Argentina registra 208 feminicídios em 8 meses. Entre 1º de janeiro e 30 de agosto, 208 mulheres foram assassinadas por causa de seu gênero aqui na Argentina. É o que diz a coordenadora nacional da organização feminista, Mumalá, sigla que significa Mulheres da Matria Latino-Americana. Registramos 208 mortes violentas de mulheres, travestis e transexuais e outros 27 casos estão sob investigação, disse Silvia Ferreira. De todas as agressões detectadas durante os primeiros 8 meses do ano, 181 são assassinatos diretos de mulheres. Com relação ao número de feminicídios relatados, 118 correspondem ao período de quarentena, que começou em 12 de março, quando começaram as primeiras medidas restritivas devido à pandemia de Covid-19, assinala a funcionária. Os assassinatos resultaram, por sua vez, no orfanato de 193 crianças e adolescentes. 56% das vítimas tinham filhos dependentes, observa Ferreira. Os feminicidas também tiraram a vida de 7 mulheres ou meninas, 4 porque estavam na linha de fogo, e 9 homens ou meninos, 4 deles porque estavam no meio do ataque. Ao mesmo tempo, temos 167 tentativas de feminicídio durante o mesmo período em nosso país, disse Ferreira. O aumento das agressões contra as mulheres leva ao cometimento de um feminicídio na Argentina a cada 32 horas. Para atender a situação, entre muitos outros programas, a início de setembro, o Governo Nacional Argentino lançou o Programa Acompanhar, uma iniciativa através da qual fornecerá assistência econômica às mulheres e às pessoas LGBTI vítimas de violência de gênero. A iniciativa será implementada pelo Ministério da Mulher, Gênero e Diversidade e visa fortalecer a independência econômica das pessoas em risco de tais atos. O pagamento será feito através da ANSES, o nome do órgão da Previdência Social do país. Esta é a primeira vez que o Estado Nacional lança assistência deste tipo, consistirá numa transferência equivalente ao valor do salário mínimo, que atualmente é de 16.875 pesos por 6 meses consecutivos. Considerando que a violência de gênero geralmente tem um componente de dependência econômica, o Estado argentino entende que deve ser primordial promover a autonomia das pessoas em risco para casos deste tipo, é o que indica o decreto assinado pelo presidente Alberto Fernandes. Em outras palavras, a iniciativa visa promover de forma abrangente o acesso aos direitos econômicos, sociais e políticos das vítimas de violência de gênero. Mas não se trata apenas de uma questão de apoio financeiro. Além desta cobertura para sustentar as despesas essenciais de organização e desenvolvimento de um projeto de vida autônomo, aqueles que a receberem também terão um acompanhamento abrangente e acesso a dispositivos de fortalecimento psicossocial. O decreto afirma que uma das prioridades é implementar medidas destinadas a reduzir esses eventos, bem como os feminicídios, travestis e transfeminicídios que ocorrem diariamente. Estamos convencidos de que é necessário reconhecer as capacidades e fortalecer os recursos das pessoas em situações de violência para que elas possam construir projetos de vida livres de violência, apontou a ministra da Mulher e Gênero, Elizabeth Gómez Alcorta. Na sequência, escutamos a ministra, por ocasião da apresentação da campanha de divulgação da linha de telefone 144-144 de assistência a vítimas de violência de gênero.
La línea 144 es una línea de atención para todo el país. Es una línea que tiene del otro lado las 24 horas del día, los 365 días del año, equipos de profesionales de la psicología, de la salud, trabajadoras sociales y profesionales del derecho que están ahí para ayudar, para alentar, para orientar, para acompañar a quienes están en situación de violencia por motivos de género. Es una política nacional que se cruza y que necesitamos necesariamente que llegue a cada rincón del país, y hoy acá los compañeros y las compañeras están haciendo posible eso que es una política de Estado.
Clubes se mobilizam para combater a violência de gênero no futebol argentino. Os seguidos casos de violência de gênero no futebol argentino levaram alguns dos principais clubes do país a criar um protocolo especial para defender as mulheres que tenham alguma ligação com o esporte, desde namoradas e esposas de jogadores até funcionárias e torcedoras dos times. Tem questões que enfrentamos sempre e que têm a ver com a invisibilização da violência. Então, todas as mulheres que estão nas arquibancadas, em qualquer arquibancada, considero que somos sobreviventes à violência, explica Mercedes Palazzo, integrante do feminismo chinese e da agrupação Nuevo Boca. Se uma jornalista ou uma repórter cinematográfica está no ambiente do Boca, este protocolo tem que protegê-la em todas as atividades ligadas ao clube, sócias, esposas de jogadores, dirigentes, empregadas do clube, namoradas. É preciso garantir que todas estejam livres de qualquer tipo de violência, completou. Nos últimos 6 anos, 14 jogadores do futebol argentino foram denunciados por violência contra mulheres. Entre eles, Ricardo Centurión, ex-São Paulo, Jonathan Cristaldo, ex-Palmeiras, Sebastián Villa, Agustín Rossi e Alexis Zárate. Condenado em 2017 por estupro e preso mês passado após perder o recurso. O Vélez Sarsfield foi o primeiro clube da Argentina a ter um departamento exclusivo de combate à violência contra a mulher. Desde 2018, o clube conta com um protocolo especial para tratar do assunto. A base é a prevenção. Para a prevenção é fundamental educar. Essa é a única forma para mudar culturalmente esta pandemia que temos, que são os feminicídios, disse a diretora do Departamento de Violência de Gênero do Vélez Sarsfield, Paula Ojeda. O projeto cresceu no início deste ano, quando o Vélez anunciou que todos os novos contratos com jogadores profissionais passariam a ter uma cláusula que permite a rescisão unilateral pelo clube sem custos em caso de violência de gênero. Essa medida foi tomada após a contratação do atacante Centurion. Em 2017, ele foi acusado pela ex-namorada de violência verbal e física. Na época, ela publicou um vídeo dizendo que Centurion a havia enforcado e quebrado 3 dentes seus. O exemplo do Vélez Sarsfield fez com que outros clubes se mobilizassem. O San Lorenzo anunciou mês passado que os novos contratos do clube terão a mesma cláusula. River Plate e Boca Juniors também trabalham na criação desse protocolo, mas ainda estão na fase de implementação do projeto.
El estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina ao mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Esta semana, a Argentina perdeu um verdadeiro emblema da música popular. Ramona Galarza, apelidada a Noiva do Paraná, faleceu em Buenos Aires aos 80 anos de idade. Ramona Galarza tinha nascido em 1940, na província de Corrientes, um território profundamente identificado com as águas do rio Paraná e com o chamamé, gênero musical do qual ela, Ramona Galarza, foi uma das grandes exponentes. Ramona Galarza começou a cantar desde criança, primeiro na escola e logo depois num coral provincial. E quando apenas tinha completado 18 anos de idade, participa de um filme intitulado Alto Paraná, pelo qual é convidada a cantar na capital, Buenos Aires, a 1.000 quilômetros de distância. E é o próprio Rio Paraná que traz a jovem intérprete, que viaja de barco, para Buenos Aires, onde estreia profissionalmente na Rádio Splendid. O sucesso de Ramona Galarza, com músicas como Galopeira e La Vestido Celeste, foi imediato. Os inícios da carreira de Ramona Galarza coincidem com um momento conhecido como o boom do folclore, a inícios da década de 1960, num momento de grandes transformações sociais e migrações do campo para a cidade e do interior para a capital. E Ramona acompanha esse movimento com a sua bela e característica voz e com a facilidade de cantar em espanhol e em guarani, língua que ela aprendeu da sua mãe e da sua avó, nascidas na cidade de Caati, também província de Corrientes. Verdadeira estrela da música litoraleña, Ramona Galarza teve também sucesso internacional. Além de cantar nos principais palcos do nosso país, ela também se apresentou nos principais teatros do mundo e até no mítico Carnegie Hall de Nova York. Ela nunca deixou de cantar, como lembra a própria intérprete na sequência.
Bueno, yo no dejé de trabajar nunca, no, porque me voy mucho al interior. Me he ido hasta los antiguos, que está bien abajo. Bueno, hasta ahí me he ido. Y bueno, me voy de arriba abajo, de abajo arriba, de este costado a este otro costado. Y así. Ahora pronto me voy a Virasoro. Es un departamento de Corrientes.
He estado por ahí
en el Philharmonic Hall del Lincoln Center, ah, bueno, que me llevó. Y bueno, fue algo inolvidable eso, muy lindo. Cantar la música de mi provincia en ese lugar. Y después hice muchos viajes a Nueva York.
Com mais de 30 álbuns gravados ao longo da sua extensa carreira, em 2008, Ramona Galarza recebeu a mais alta distinção do Senado Nacional Argentino pela sua contribuição à cultura, e em duas oportunidades recebeu o prêmio Conex como uma das 5 melhores intérpretes femininas de folclore da Argentina. Perguntada num programa de TV sobre o que era para ela o chamamé e o que era o sapucaí, ela respondia assim:
"E é a música que a todo correntino la toca muy, 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 muy hondo. Y es, de ahí es cuando suelta un sapucay. El sapucay yo diría que es un grito en realidad la traducción, pero para mí es un estado de ánimo. Porque el sapucay puede ser porque está muy contento, porque lo que está escuchando o está viendo le gusta demasiado, o porque tiene una gran pena también. El sapucay es como un estado de ánimo. Y hay varias maneras de hacer un sapucay. Por ejemplo, Antonio Tarragorros, estoy diciendo, él hace una manera de sapucay que a mí me encanta mucho, es medio arrastrado, digamos arrastrado, digo yo, porque no sé otra manera cómo puede ser, ¿no? Entonces él lo hace muy bien.
Pues el sapucay no se pide, sale, ¿no?
Exacto, no todos saben hacer sapucay, es muy difícil. Es muy difícil. Algunos hacen un sapucay muy livianito, que es medio arrastradito cuando pasa alguno y le dicen...
Voz emblemática do chamamé, ritmo que ela levou para todos os cantos do nosso país e muitos do exterior, ela gostava de lembrar que aos inícios, contudo, tentaram convencer ela para que cantasse outro tipo de música, dado que o chamamé era apreciado principalmente pelos setores mais populares.
Pero estaba como mal visto al principio. Por eso a mí me decían, ¿por qué no cantaba otra cosa? Y yo le decía que yo cantaba eso porque es lo que yo siempre escuché en mi provincia, que es la música de mi provincia, que identifica a mi provincia, porque el chamamé de Corrientes.
A mi Corrientes por ahí, en donde te conocí, correntinita de boté, de labios color rubí, mi pena se hace canción cuando te quiero soñar. Entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Te dije en aquel cantar, se queda mi corazón en mi corriente espora. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel. Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril. Acuérdate de un jazmín, acuérdate, dulce amor, de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, mi correntina y botú, que yo me muero de amor y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que viva siempre feliz en mi corriente espor. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel.
A Rádio Difusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. Hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que através do streaming podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado, via WRMI, é segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mondo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.